Estamos conversando com o presidente substituto do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Américo Ribeiro Tunes. O que as pessoas temem, presidente, e aí eu quero até encaixar isso na nossa conversa anterior mesmo, em relação a Geral e Santo Antônio, isso também se aplica. O que as pessoas temem é uma repetição de fatores históricos que a gente tem visto acontecer no nosso país, mais especificamente na nossa Amazônia. O que nós temos aqui em algumas dessas condicionantes são coisas que precisam ser preparadas muito previamente. Olha, temos outra aqui que diz cumprida apenas parcialmente, eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas que é a de apresentar, né, o cadastro, incluindo moradores e demais pessoas que utilizem o trecho da Volta Grande com as suas atividades. Então, isso tem que ser começado muito antes, provavelmente antes do canteiro de construção. Né? Isso já está sendo acompanhado, quer dizer, por que que isso deve começar depois? Por que que certas medidas tão complexas, elas começarão depois, quando, por exemplo, a notícia da abertura do canteiro, da permissão, vai levar para lá, e todo mundo sabe disso historicamente, uma grande demanda de população é que quem está lá vai ter que administrar, presidente.
Esse cadastro já está sendo feito, agora o cadastro ele inicia e ele não se encerra, ele vai sendo feito ao longo do processo. Para essa etapa, nós não vamos ter...
Sim, mas as pessoas não sabem para onde vão, não é isso que está dizendo aqui? Até agora, isso não foi dito para elas, como é que vai ser, como é que elas serão atingidas, para onde que elas vão estar nessa parte aqui do não cumprida, no caso.
As pessoas que vão ser atingidas nesse momento são 20 proprietários. 20 proprietários. Apenas isso. Com relação ao empreendimento, você vai ter um bom número de pessoas atingidas. Agora, há de convir também que tem pessoas vivendo em condições subhumanas que vão ser colocadas saindo de casa de palafita, onde tem esgoto jogado a céu aberto, lixo jogado, sem água, sem luz, e essas pessoas vão ser levadas para casas de alvenaria com água, luz, esgoto, inclusive com escolas e postos de saúde. Então, tem uma série de aspectos aí que também tem que ser analisado nesse ponto. Nesse momento, você vai ter a geração de alguns empregos com a instalação do canteiro, dos alojamentos, e o cadastro, a forma que ele está feito, ele já é suficiente para análise nesse momento, que é um impacto já de pequena monta em relação ao impacto que vai ser esperado com a licença, com a implantação do empreendimento. E então, após isso, após a avaliação nesse momento, e com a conclusão, com a continuidade do cadastramento, nós vamos ter condição de analisar com relação à licença e instalação do empreendimento. Então é um processo que segue, vai sendo construído ao longo do licenciamento. Não há nenhum problema com relação a isso.
Agora a população se diz bastante insegura com relação a essa questão, né, presidente? Porque o empreendimento, no caso, está chegando e elas estão ali, sabem que de alguma forma serão atingidas e ainda não tem notícia, não tem noção, quer dizer, estão totalmente à mercê. Também espero que quando o senhor falou da casinha, de palafita e tal, que esteja se referindo a regiões urbanas, de aglomerados e tal, porque se for a casinha do beiradeiro, do jeito dele, aí é uma outra questão cultural que às vezes também a gente pensa que todo mundo tem que morar em casa de tijolo, né? Tem esses conceitos também culturais.
O impacto, que vai haver impacto em algumas pessoas, isso é inevitável. Nós não conseguimos fazer um empreendimento sem impacto. Agora, o IBAMA, você tem a certeza, quando ele for analisar a licença, a concessão da licença de instalação do empreendimento, o IBAMA vai avaliar todos os estudos, todo o cumprimento dessas condicionantes.
Uhum.
Esse é o papel do IBAMA. Se o empreendedor não cumprir isso, ele não vai receber a licença. Essa é a condição ilegal. O IBAMA é obrigado a isso. Né? Então, nós vamos fazer toda uma análise com toda tranquilidade. Já estamos construindo uma equipe até maior do que a que temos atualmente para fazermos análise com todo o cuidado, com toda a responsabilidade que nos cabe.
Sim,
Atingidos, vai ter atingido, certamente vai haver.
Uhum.
Então, nós vamos ter que avaliar qual a compensação, as medidas compensatórias, de aspectos socioeconômico, cultural, de valores até.
Pois é, mas nós vamos pensar ainda, é preocupante, presidente. Olha, aqui, por exemplo, tem uma coisa que me chamou bastante atenção nessa questão das não cumpridas, e o senhor está dizendo que isso seria um segundo momento, mas, por exemplo, aqui eles têm que apresentar, né, o consórcio tem que apresentar a manifestação de várias instituições, e uma delas é a FUNAI. Naquilo que diz respeito à aprovação de programas voltados aos indígenas e demais condições elencadas lá no parecer técnico. Quer dizer, no caso dos indígenas, qualquer impacto, ele é ainda maior, porque as pessoas urbanas, elas têm mais essa mobilidade. A questão do indígena com a sua terra, ela transcende muito essa questão de se poder mudar de lugar. E aqui está bem grande, olha, não cumprido. Quer dizer, até agora, Me parece que não se pensou. Isso é que me preocupa. Que não...
Que documento você está lendo para falar não cumprido? Porque o documento do IBAMA, o nosso processo, se você quiser ter acesso ao processo, não tem essa informação. Não, a informação, senão, que tem é um ofício da FUNAI informando que não tem óbice nessa etapa.
Esse é um outro documento, eu sei, eu vou conversar com ele posteriormente, com o presidente da FUNAI, sobre ele, presidente.
O que você tem que ver é o seguinte: para essa etapa, que vai ser atingida de forma, vamos dizer, direta, há uma comunidade indígena de Paquissamba que fica a 10 quilômetros da onde vai ser instalado o canteiro. A área dele fica a 10 quilômetros. E nesse momento vai ter que se ter uma medida pertinente, tão somente a essa que vai ser atingida. Né? Então nós precisamos de um plano de comunicação e está sendo providenciado. O empreendedor está providenciando a aquisição de contêineres, já foram adquiridos e vão ser colocados, instalados postos de fiscalização, todo o processo nós vamos ter que ter esse cuidado para evitar os impactos, qualquer impacto a essa comunidade. Então, é tão somente a isso. Com relação aos demais impactos, é que eu volto a repetir, aí esses são ser analisados na concessão da licença e instalação do empreendimento.
E há um prazo, presidente, porque é isso que eu estou falando. O senhor fala como se isso fosse uma coisa que se fizesse da noite para o dia. Por outro lado, nós já estamos autorizando a construção do canteiro. Então, passa a ideia de que o pessoal está agilizando. Mas, ao mesmo tempo, nessa...
Aí você está sendo injusta comigo.
Desculpe.
Eu não falei em nenhum momento de prazos.
Eu que estou lhe perguntando sobre prazos.
Um processo de regularidade normal, de análise técnica. Agora, prazo não há, porque nós não podemos estabelecer prazo numa análise com muita seriedade como essa. Né? O prazo vai ser o prazo que for necessário para que a gente faça uma análise e possa definir, detalhar o cumprimento ou não dessas condicionantes para análise, para concessão da licença de instalação do empreendimento. Então, nós não estamos falando de prazo. Eu estou falando para você com toda tranquilidade.
Não, eu que perguntei ao senhor, o presidente.
Normalmente.
Quem perguntou sobre prazo fui eu, porque veja bem, nós estamos num momento de realização prática. Está se permitindo já o desmate e a construção do canteiro. É isso que está sendo permitido. Então, o que se supõe? De que se está adiantando, se pretende dar andamento. Por outro lado, nós temos essas questões que o senhor está se referindo o tempo todo. Não, essas são de implantação. Me parece que, assim como o canteiro já está sendo efetivado, essas coisas também deveriam estar sendo pensadas, materializadas, apresentadas. O senhor não concorda?
Concordo.
Eu estou vendo uma defasagem temporal, de movimento, vamos dizer assim, se é que eu me fiz compreender.
Não, eu concordo contigo. A análise está seguindo. Com relação à licença de instalação, nós já estamos verificando o cumprimento de condicionantes. Agora, vou te esclarecer uma coisa. Esse canteiro, ele vai ser instalado, ele será temporário, saindo ou não saindo a obra. Por exemplo, se a obra for autorizada, após ela ser realizada, o canteiro é desativado e tem que se obrigatoriamente fazer a recuperação da área. Se não sair a obra, porque essa hipótese tem que ser ventilada, da mesma forma o canteiro tem que ser desativado e a área recuperada. Então nós não estamos...
E qual é a função dele agora então, presidente? Qual é a
função do canteiro é que ele vai, se a obra for licenciada, é o canteiro que vai ter maquinário, vai ficar o alojamento do pessoal que vai ser responsável pela construção. Ou seja, ele é... são instalações específicas voltadas aí sim a fazer a construção do empreendimento. você, entenderam?
Sim, era o que eu pensava mesmo.
Da mesma forma que você vai fazer uma reforma de uma casa, ou vai construir uma casa, você também tem que ter instalações que você coloca para a construção da casa e depois você desativa aquilo tudo. Né? Uhum. Então é essa visão. Então é uma infraestrutura bem, de tamanho, é grande, é claro, mas comparado ao empreendimento, um impacto bem reduzido em relação ao empreendimento. Agora, às condicionantes para a licença instalação...
Nosso tempo está se esgotando, presidente, vou pedir para o senhor concluir essa para que eu possa lhe fazer a última pergunta.
Tá, com relação a essas condicionantes, eu afirmo o seguinte, os nossos técnicos estão fazendo análise e volto categoricamente, afirmo em nome de todos os técnicos do IBAMA e do IBAMA, e isso é posição até da própria orientação que nos foi dado, que só façamos a concessão da licença de instalação se todas as condicionantes forem cumpridas. E isso que nós estamos analisando. Né? Aquelas que já estão em andamento, aquelas que já têm que ser iniciadas, aquelas que têm que ser aceleradas, tudo isso está sendo verificado. Tá?
Uhum. Para a gente encerrar, presidente, eu tenho que lhe apresentar essa questão semântica, que é a essência disso tudo. Quer dizer, o senhor diz, não, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Muitas pessoas acreditam que, do ponto de vista prático, né, começar o canteiro seria em si mesmo o início de uma obra. Como o senhor disse, a obra pode ser suspensa e até uma obra que não esteja em litígio, ela pode começar e depois entrar em litígio e ser suspensa, não precisa ser um caso como esse. Mas muita gente acredita que seria mais se esteja trabalhando com isso, com essa sutileza de se dizer que o canteiro não é o começo da obra. De fato, o senhor considera então que são duas coisas absolutamente separadas, praticamente desconectas?
Sim, é absurdo falar que é desconexo. Agora, são independentes. Há independência dessa etapa quanto etapa. O IBAMA está totalmente tranquilo. A análise que o IBAMA vai fazer para o licenciamento do empreendimento, ela não vai levar em conta, olha, agora tem um canteiro, agora não podemos não fazer a obra porque tem um canteiro instalado. Absolutamente. Então as pessoas têm toda a liberdade de supor e imaginar e concluir o que bem entenderem. Agora, nós estamos muito seguros, os técnicos trabalhando sem qualquer fato consumado, porque se vai se instalar um canteiro de obra. Seria um absurdo pensar isso. Uhum. Da mesma maneira que o canteiro vai ter que ser desativado, volto a repetir, com relação se a obra for feita, ele também pode ser, sim, desativado e vai ser, se for obrigatoriamente dos dois casos, para a recuperação da área. O canteiro é uma coisa temporária. Ele não pode servir de pretexto para que a obra tenha que sair. Absolutamente. Uhum. Técnicos do IBAMA estão trabalhando com toda a condição de independência. O IBAMA, para conceder essa licença, o parecer jurídico, inclusive, fez questão de se verificar se tratasse da independência dessas etapas. E assim nós estamos fazendo.
Eu quero agradecer muito a participação do presidente substituto do IBAMA, Américo Ribeiro Tunes, que conversou conosco aqui no nosso Amazônia Brasileira. O senhor fique à vontade, viu, presidente, para entrar em contato conosco, falar conosco, sempre que precisar, desejar, quiser falar lá para o coração da Amazônia pelas nossas ondas curtas.
Eu que agradeço, foi um prazer imenso e poder esclarecer, agradeço a oportunidade que você deu. E estou sempre à disposição para esclarecimentos, que é a nossa obrigação fazer para a nossa sociedade. Bom dia a todos.
Bom dia, presidente.